Hoje, a Juice Academy está no Palácio da Ajuda. Mandado construir por Dom José I após o terremoto de 1755, foi residência da corte durante cerca de 3 décadas. Hoje, é um dos mais importantes museus de artes decorativas do país, onde estão instalados alguns organismos públicos, como a Secretaria de Estado da Cultura. E é precisamente com a nossa Ministra da Cultura com quem vamos estar.
Boa tarde, Sra. Ministra. Obrigado por ter aceito o nosso convite da Juice Academy, de onde juntos unidos iremos criar empresários. Antes de mais, quem é a Graça Fonseca?
Então, a Graça Fonseca é licenciada, tirou o seu curso em Direito, na Faculdade de Direito de Lisboa. Depois de ter tido a sua escolaridade num liceu, numa escola pública, e depois de terminado o curso, não se reviu muito no papel de advogada.
Okay.
Achou que era demasiado espartilhado para criatividade, que me entusiasmava poder ter ideias. E então decidiu ir para a Sociologia. Portanto, tive alguns anos como investigadora em Coimbra, na área da Sociologia do Direito. E depois comecei, de alguma maneira, esta junção entre o direito e a sociologia, comecei cada vez mais a aproximar-me de funções públicas e do chamado bem público. E, portanto, desde 99, há 20 anos, que, no fundo, tenho estado sempre como, se quiser, prestadora de trabalho público. Portanto, ou na administração do Estado, ou também a nível do governo local. Tive 6 anos na Câmara Municipal de Lisboa e agora aqui, portanto, tenho estado sempre ao serviço do Estado, no fundo.
Muito bem, porque normalmente os jovens hoje em dia, aos 18 ou 20 anos, ficam confusos, não sabem o que querem fazer com a vida deles. Então, é normal a gente não encontrar a nossa paixão, depois até inclusive sair da universidade, não é?
É normal e, felizmente, hoje, olhando para as novas gerações, é ainda mais normal, se calhar, do que era na minha geração. Na minha geração, pelo menos, enfim, no que foi o meu processo de escolhas e de decisões de vida, havia, se calhar, talvez mais do que hoje, uma ideia muito quase pré-formatada do é suposto fazer o liceu, a universidade, seguir os estudos, a carreira, depois ter uma carreira. E eu, de facto, nunca tive uma carreira, não tenho noção de carreira, não tenho vínculo, digamos assim, laboral a nenhuma instituição, né? Mas eu sei que era o que era esperado de mim. Hoje, felizmente, porque eu acho que o podermos mudar, podermos, não sermos obrigados a escolher aos 18 anos o que é que queremos ser aos 25, tudo isso, toda esta, apesar de tudo, flexibilidade e menos pré-condicionamento, acho que é positivo, porque permite-nos mais ir, se quiser, atrás do que eu acho que é essencial, que é o que é que nós queremos fazer, qual é a nossa missão, o que é que nos entusiasma, porque o que se deve procurar fundamentalmente é o que é que nos faz feliz a trabalhar e a fazer, e acho que é um pouco essa a proposta que devem fazer.
Muito bem. E qual é a principal missão do Ministério da Cultura?
Ui, há muitas missões. Se eu tiver que colocar numa missão única, o que eu diria é de alargar e de, se quiser, diversificar aquilo que oferece a oferta cultural às pessoas, a todas as pessoas, de todas as gerações, de todas as idades, de todos os locais de Portugal. A missão que o Ministério da Cultura, ou que neste caso que o Governo tem na área da cultura, é permitir que desde cedo até que somos mais idosos, possamos sempre ter acesso a cinema, a teatro, a bailado, ir ver uma exposição, conhecer, saber mais através do contacto que temos com as artes, de que maneira que isso também nos torna pessoas diferentes, pessoas mais abertas, mais interiormente,
mais cultas,
mais ricas, mais cultas, mas também não só mais cultas. Eu acho que a cultura e as artes e também têm uma extraordinária condão de nos fazer refletir, de nos fazer pensar na vida, nas nossas opções, nas pessoas. É algo que nos confronta com o mundo e que nos confronta muitas vezes com fenómenos sociais, por exemplo. Estava a pensar, este ano, quando estive na Bienal de Veneza, em maio, foi extraordinário e faz sentido que um número muito elevado de pavilhões, portanto exposições de vários países, tinham como foco a questão dos refugiados e a forma como hoje em dia nós nos relacionamos com o outro e de que maneira é que as fronteiras hoje em dia têm uma representação social, ou seja, a arte também é isto, é a forma como nos faz pensar.
É comunicação.
E o impacto social que tem em nós, nos faz pensar, alguém é confrontado com uma realidade que não está presente no nosso dia-a-dia, não sei, muitas vezes pela comunicação social, não é? E, portanto, o acesso à cultura também tem essa dimensão, é a dimensão de nos fazer refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas.
Como é que a cultura se pode aliar ao empreendedorismo?
Diversas formas, aliás, já está aliada de diversas formas, mas talvez seja uma das áreas em que há ainda bastante trabalho a fazer. Hoje em dia, na área da cultura, existem inúmeras oportunidades para alguém que queira lançar um projeto novo, lançar uma empresa nova ou desenvolver uma ideia. Dou só um exemplo. Se pensarmos, por exemplo, no património cultural, uma das grandes, julgo eu, tendências de futuro vai ser cada vez mais, e já se nota muito, vai ser cada vez mais como é que nós podemos preservar, que tipo de digitalização podemos, por exemplo, fazer do património cultural, como é que, tendo determinados objetos, através, por exemplo, da sua digitalização, podemos, imagine, desenvolver uma aplicação para conhecer diferentes, imagine, monumentos no mundo com uma determinada história. Ou seja, a cultura e o património cultural são uma área, são um domínio onde existem inúmeras oportunidades para quem quer desenvolver algo de novo e quem quer desenvolver uma ideia. É verdade que é um domínio que não tem tanto esta percepção do lado das pessoas, e quando eu conheço bem, apesar de tudo, o universo empreendedor e os empreendedores, porque, enfim, os meus 6 anos em Lisboa foram muito nesta área, e também sei que, enfim, se era verdade isto em 2011, quando nós começámos em Lisboa, hoje ainda é mais verdade, o empreendedorismo sempre se vocacionou muito para a área tech, para a área das aplicações ou para a área de infraestrutura mais tecnológica e nunca tanto para áreas consideradas mais social, não é? Nos últimos anos começa a surgir mais o chamado social tech e, portanto, começa a surgir mais, apesar de tudo, novos projetos e empreendedores mais vocacionados para a área de impacto social, se quiser, portanto, um pouco mais direcionado para a questão do envelhecimento, das crianças, de algum tipo de novos projetos que já surgem muito com imensa força na área de educação. Julgo que a cultura é um setor que ainda foi menos explorado, pelo menos em Portugal, noutros países já se começa a ver novas tendências, mas que é todo um setor que tem imensas oportunidades. E essa é uma das áreas que, enfim, no futuro queremos explorar mais, porque a cultura, enquanto área, enquanto domínio, tem tudo a ganhar em se abrir, em no fundo, abrir-se para pessoas que vêm com ideias novas, com uma criatividade diferente, com uma energia diferente de fora para dentro, e vice-versa, porque também quem a desenvolve a partir de pensamento sobre património cultural, ou sobre a dança, ou sobre o cinema, de alguma maneira também vai entrar num mundo que é muito desafiante, que apela muito à criatividade, e, portanto, isso também, de alguma maneira, enriquece aquilo que nós queremos envolver como projeto.
Maravilha. E o que é o mais desafiante num cargo como este?
Há muitas coisas desafiantes. Talvez eu diria a dificuldade ou o desafio Há dois desafios, ou há duas dificuldades que nos tempos atuais julgo que são muito transversais. Há uma que é, no fundo, conseguir conciliar diferentes áreas, diferentes culturas ou subculturas, se quiser, institucionais, de diferentes áreas, porque o cinema, o teatro, o bailado, o património cultural, os museus, são tudo, se quiser, domínios que estão dentro desta grande área de governo que é a cultura, mas todos têm também, depois, culturas próprias, dinâmicas próprias, relações diferentes entre si também com o setor público, e aí há um desafio de conseguir, se quiser, ter uma espécie de uma missão de futuro conjunta que às vezes é difícil conseguir conciliar as diferentes dinâmicas, por um lado. Por outro lado, há também um desafio muito, para mim, muito importante, que é de que maneira que nós conseguimos trazer mais as pessoas e os privados para esta área. Quando há pouco lhe estava a dar o exemplo do empreendedorismo, era exatamente nesse sentido, ou seja, o grande desafio na forma como nós olhamos para a área, o grande desafio do futuro é como é que estamos a criar novos públicos, quais são os novos públicos, como é que os miúdos hoje em dia, ou as crianças, ou os jovens hoje em dia vão, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que cinema querem, que relação é que vão ter com os museus, vão ter uma relação física ou vão querer ter uma relação digital, ou seja, este desafio é um desafio fundamental em todos os países, porque o mundo está a mudar muito rapidamente, as nossas ferramentas estão a mudar muito rapidamente e nós precisamos de antecipar estas tendências para que consigamos construir agora aquilo que sabemos que o público do futuro vai ter, sem prejuízo de continuarmos a ter que ter oferta para o público de hoje. E, portanto, este é um desafio, julgo eu, bastante, enfim, bastante intenso.
A minha, e vê-se na sua expressão, a dificuldades, e muitas pessoas que nós fazemos entrevistas são pessoas que estão a fazer o bem, mas muitas pessoas acham que tiveram sorte em chegar lá e que não têm desafios pelo caminho, mas eu acho que quanto mais responsabilidade, mais desafios existem, por isso essas pessoas estão nessa área, não é?
A sorte, enfim, eu acho que a sorte tem sempre pouco a ver com isto. Quer dizer, a ver, naturalmente há um percurso que por vezes damos em determinados sítios onde depois, se há 10 anos atrás me perguntassem se eu iria estar aqui, eu diria que provavelmente não. Ou seja, eu acho que o nosso caminho também somos um pouco nós que o fazemos e portanto a forma como nós tomamos as decisões ou a forma como nós nos empenhamos naquilo que fazemos ao longo da vida em determinados setores condiciona o resto da nossa vida. É óbvio que o facto de eu ter estado 6 anos na Câmara Municipal de Lisboa com responsabilidades em áreas, enfim, que tocam muito áreas de inovação e de criatividade e de cultura, acaba por também, de alguma maneira, me pôr num determinado percurso, porque eu estou a falar consigo sobre empreendedorismo e, tipicamente, o Ministro da Cultura não estaria a falar consigo sobre empreendedorismo, não é? E, portanto, tudo isto é uma questão de caminho, não acho que seja uma questão de sorte, é o caminho que escolhemos e aceitamos ou não aceitamos.
Muito bem. A cultura casa com a evolução das tecnologias ou a cultura tem de se moldar às novas tecnologias?
Ambas. Como há pouco lhe dizia, a cultura tem claramente de se moldar ou de se adaptar, a expressão será mais feliz, de se adaptar às novas tecnologias e tem também que utilizar e, no fundo, se quiser, ir buscar o potencial das novas tecnologias. Só para dar dois exemplos e voltando um pouco àquilo que há pouco falávamos de oportunidades. Quando, o ano passado, concluiu-se com a Google Arts and Culture, ter na plataforma, desta plataforma da Google, como muitos outros museus no mundo têm, enfim, o património cultural português dos museus e monumentos nacionais. Portanto, hoje em dia, na plataforma que é utilizada por milhões de pessoas, podemos encontrar não só os quadros de um museu de renome internacional, mas também o que está no Museu Nacional de Arte Antiga ou o que está no Museu dos Coches. E esta dimensão do digital, do dar a conhecer o património, é muito importante por duas ordens de razão. A primeira, porque leva muito mais longe aquilo que é o nosso património e que nós temos para mostrar aquilo que é, se quiser, a nossa oferta cultural, permitindo chegar todos os cantos do mundo, mesmo que as pessoas não viajem. E o mesmo se aplica aos mais novos, porque mesmo que o seu filho de 10 anos não queira ir ou tenha resistência a ir, pode sempre mostrar o COS. E isso fará, achamos nós, e é um pouco essa expectativa de impacto, que, por um lado, abre a oferta, mas também atrai novos públicos para ver presencialmente. Porque, vamos ver o que é que diz o futuro, mas eu estou convencida que, por muito que o digital evolua, haverá sempre, nós vamos sempre querer ver, nós vamos sempre querer tocar, nós vamos sempre querer ter a experiência sensorial. Portanto, temos que trabalhar com estas duas dimensões para, utilizando a tecnologia, conseguir que venham mais pessoas para tal experiência sensorial.
Sim, é como na indústria da música, antigamente vendia-se CDs e álbuns, hoje está tudo gratuito na net, mas a experiência de fazer o concerto ou ver ao vivo é a experiência, não é?
É verdade. E ao mesmo tempo ressurge os antigos discos.
Exato.
Portanto, hoje em dia há um verdadeiro culto de ter os discos que nós tínhamos em casa dos nossos pais e que há muitos anos atrás, se alguém perguntasse se iria haver um ressurgimento, diria obviamente que não.
Exato. Vir trabalhar todos os dias para este palácio fala sentir-se poderosa ou pequenina perante esta grandiosidade? Eu estou aqui há meia hora e, uau, isto é uma coisa extraordinária.
Acho que nem uma coisa nem outra, não tenho um desses sentimentos. Tenho o sentimento de que este palácio recorda-me todos os dias, se eu algum dia me esquecesse, de que Portugal tem um património cultural incrível, de facto. São muitos séculos de história e de uma construção de um património cultural que, comparado com aquilo que é o que nós vemos noutros países, nomeadamente a nível europeu, alguns desses equipamentos é inigualável. Portanto, dá-me essa sensação, se quiser, recorda-me, sendo que eu na verdade não me esqueço, mas confronta-me com a necessidade todos os dias de que um dos aspectos fundamentais deste área de governo é preservar e dinamizar o património cultural como este palácio, porque ele conta-nos a história do que somos, mas fundamentalmente projeta-nos possibilidades para o futuro.
Eu acho que temos que divulgar mais. Eu lembro-me de estar em São Francisco com a família e fizemos um city tour e levaram-me a ver a ponte com uma loja gigante, cheia de merchandising. Eu pensei assim, em Portugal, quem é que imagina levar alguém a ver a ponte, não é? Temos tantos lugares bonitos, agora já...
Hoje em dia já vai.
Agora já vai.
Já vai ao pilar da ponte.
E eu acho que a gente temos que divulgar muito mais aquilo que é nosso, porque inclusive os portugueses, muitos deles não sabem o que é que temos, não é?
Temos que divulgar mais o património cultural, sem dúvida.
E até agora, quanto Ministra de Cultura, o que gostou mais de fazer?
Eu não há assim algo em particular, vamos ver, eu diria em geral o seguinte, eu acho que o que é importante, fundamentalmente, pelo menos para mim tem sido importante, é resolver problemas e lançar novos projetos e lançar novas políticas públicas do setor. Eu acho que esse é fundamentalmente o que importa e é genuinamente o que eu gosto de fazer. E portanto, nós, quando chegámos, eu falo nós porque é uma equipa, nós tivemos muito esta dupla, se quiser, foco, que é, por um lado, procurar resolver problemas que estavam por resolver e que era preciso de facto pacificar e ter de facto condições criadas, nomeadamente para a programação, era um dos casos do modelo de apoio às artes. E também, em simultâneo, lançar as bases, porque, vamos ver, também temos poucos meses ainda, não é? Portanto, estamos a lançar as bases de algumas medidas novas e áreas novas que estavam menos no centro, digamos assim, das políticas públicas de cultura. E, portanto, é um pouco nesta dupla dimensão que tenho atuado.
Ok. Para a juventude que nos está a ouvir, estar num cargo político dá cabo de nós? É desgastante?
É um pouco desgastante, mas, como disse no início, eu acho que tudo pode ser desgastante quando nos empenhamos muito no que estamos a fazer e, portanto, tem esse nível de desgaste, mas é um desgaste que nós aceitamos porque gostamos do que fazemos, por um lado. Por outro lado, é óbvio que há uma dimensão aqui, no cargo público, noutros, enfim, não tem tanto, que é o lado da exposição e o lado de estar mais sempre exposto e em confronto com as pessoas, que por um lado é bom, porque nos permite-nos perceber, se quiser, mais diretamente o que é que está a acontecer e qual é a opinião que as pessoas têm e se a percepção que estão a ter do que está a fazer, se é ou não é o que na verdade está a acontecer. Muitas vezes isso acontece em conversas na rua. Mas, por outro lado, esta exposição permanente causa desgaste, porque evidentemente toda a dimensão pessoal da vida, enfim, é um pouco atingida por isso, mas, enfim, faz parte.
E conseguem-se fazer amigos nestes círculos?
Consegue. Eu nunca tive essa dificuldade, felizmente, ao longo dos anos por onde passei, hoje, muitas das pessoas com quem trabalhei ou com quem conheci, quer na Câmara, quer na Universidade, quer, enfim, vários sítios onde passei, fazem parte dos meus círculos de amigos mais próximos.
Qualquer área de onde se tenha algum sucesso, há muita dedicação de tempo, não é? Consegue manter os seus? Porque acredito que a vida pessoal seja posta um pouco de parte às vezes, não?
Sim, é um pouco, necessariamente, porque o tempo não estica, não é? Nós não conseguimos ter mais do que 24 horas e, de facto, a área da cultura tem a particularidade de ter, enfim, muita... Eu tenho procurado, enfim, dentro do que é humanamente possível, estar muito presente no cinema, no teatro, estar junto das estruturas artísticas, poder estar numa exposição, poder ir, enfim, a uma aldeia no centro do país a um acontecimento cultural. Tenho tentado o mais possível. Isso naturalmente faz com sacrifício do tempo
livre,
da vida pessoal e do tempo livre. Portanto, o que eu, no fundo, se quiser, olho numa perspectiva otimista, olho para isso como uma oportunidade que eu tenho única na vida de ter muito mais tempo para ir ao cinema, ao teatro, ao bailado, e pronto, e é assim que eu encaro.
A minha próxima pergunta era: o que faz nos tempos livres?
É
então,
isso que faz.
Vai ao cinema,
vou ao cinema, vai ao bailado. Vou ao teatro, vou ao bailado. Não, procuro muito isso também, mas na verdade antes já era, mas era naturalmente de uma forma muito mais equilibrada com outras ocupações, digamos assim, que fazia do meu tempo livre. Mas porque, enfim, gosto muito de poder estar fora da cidade, gosto muito de poder estar perto do mar, gosto muito de poder fazer um conjunto de outras coisas, de andar de barco, enfim, há muitas coisas que eu gosto de fazer. Portanto, tento equilibrar e acho que, enfim, dentro do que é possível, tenho conseguido equilibrar com, ao fim de semana, ter um tempo mais livre, porque acho que também a certa altura, há muitos anos atrás, uma pessoa com quem eu trabalhou dizia sempre que no dia em que nós deixarmos de conseguir ser bons pais, filhos, maridos, mulheres, seja o que for, nesse dia deixarmos de conseguir ser bons naquilo que fazemos profissionalmente. Naquele caso, ele também era governante. E eu retive muito essa ideia porque acho que há, de facto, um equilíbrio que nos faz tornar pessoas, apesar de tudo, mais saudáveis de cabeça e de espírito. E para isso requer que nós consigamos, de vez em quando, sair e estar num universo que está à margem, que é o nosso.
Porque a mentalidade de muitas pessoas tem é: para ter sucesso temos que nos dedicar a algo e esquecer, por exemplo, a família, ou vice-versa, ou não ter tempos livres. Tem rotinas diárias que lhe ajuda a dar esse equilíbrio?
Tento ter, hoje em dia é mais difícil, mas tento ter rotinas de ter algum momento no dia que seja desligado, porque hoje em dia,
é difícil.
Há 20 anos atrás não havia esta dimensão do estarmos permanentemente ligados por e-mails e os e-mails que vêm e as mensagens, e hoje em dia há 3 sistemas de mensagens, portanto hoje em dia, aliás por isso é que discuto tanto hoje em dia o direito a desligar, a ideia de que nós não podemos estar permanentemente ligados, portanto eu tento fazer isso e tento ter sempre, nem que seja à noite, tento desligar. Não é fácil, quem trabalha comigo queixa-se que eu não faço muito isso, mas tento. Por isso que eu lhe estou a dizer, porque a certa altura, se não desligamos em algum momento, perdemos aquela distância e aquela relativa tranquilidade que nos permite ver um pouco melhor um problema, ou que nos permite abordar melhor como é que vamos resolver aquilo. E eu acho que essa desligar essa distância é muito importante, mas é importante em tudo.
Sim.
Numa empresa, no governo, numa família, é importante em tudo. Temos que arranjar esse espaço de desligar.
Nós chamamos isso a visão de helicóptero. Às vezes temos que sair cá para cima e ver a floresta.
É isso mesmo.
Imagina que consegue entrar numa máquina do tempo, o que diria a Graça com 18 anos e o que diria a Graça com 80 anos?
Bom, com 18 estaria a entrar na Faculdade de Direito e diria provavelmente aquilo que hoje, que na altura pensei, ou que hoje em dia se calhar digo aos mais novos, diria, para não desviar, acontecesse o que acontecesse na faculdade, não desviar daquilo que era o objetivo ou aquilo que foi o espírito com que iniciou aquela nova etapa de uma licenciatura, porque muitas vezes, quando temos 18 anos, o mundo ainda está muito por explorar e às vezes temos aos 18 anos de escolher um determinado caminho, muitas vezes sem saber bem se é mesmo isso que nós queremos. E portanto, acho que o essencial é fazer, mas manter sempre presente que aconteça o que acontecer. No final do dia, o que importa é não desviar daquilo que nos levou àquela opção. Foi o que eu tentei fazer. Por isso é que não segui advogacia. E aos 80 anos, pois, isso é mais difícil. espero que um dia possa dizer que fiz na vida e aproveitei da vida tudo aquilo que podia.
Claro que sim. Eu até tenho que mudar essa pergunta para os 90, porque cada vez mais nós estamos a viver mais tempo. Se tivesse de escrever um cartaz com uma palavra ou com uma frase para espalhar pelo mundo inteiro, qual seria e aonde a colocaria? Não vale visite os museus.
Não. Não faria nada disso. Não faria por aí, porque se eu... Enfim, eu acho que é para mim seria algo em volta da palavra outro. Acho que a forma como olho hoje em dia, enfim, que nos rodeia, é a forma como estamos cada vez mais, enfim, o mundo, a história tem os seus ciclos e portanto nós percebemos, apesar de tudo, algumas das dinâmicas presentes, um bocadinho percebendo o passado, mas a noção que nós temos hoje em dia do outro, de ser diferente, o outro que é sempre responsável por algo, ou que é sempre culpado por algo, ou que nunca está em nós, está sempre no outro e o outro é diferente de nós, é algo que tem um poder, na minha opinião, tremendamente negativo na forma como nos organizamos, quer em cada um dos países, quer entre países, quer na relação entre territórios diferentes. Porque se nós estamos a projetar no outro o mal de tudo, naturalmente o que estamos é criar progressivamente mais fronteiras, mais discriminações, mais diferenciações, que leva, enfim, ao desenraizamento, à violência. Portanto, eu diria qualquer coisa do tipo, o outro sou eu?
Normalmente, quando as nossas expressões é um pouco a revelação de nós próprios, não é?
Por isso é que o outro sou eu.
Muito bem, o outro sou eu. E de onde eu colocaria?
Nas fronteiras?
Nas fronteiras? Existem fronteiras ainda?
Entre países. Bom, administrativas e políticas, não. Territoriais, sim.
Sim.
Mas que não seja por uma coisa que é o mar.
Gosta de ler? Tem algum livro assim que gosta de oferecer aos amigos ou que lhe dê uma sensação?
Sempre que tenho um livro que ofereço muitas vezes, que é o Cândido, de Voltaire. É um livro que eu ofereço muito frequentemente e que revisito muito frequentemente, precisamente para me dar esta base otimista sobre a vida e sobre que, mesmo quando tudo parece estar muito mal, amanhã será sempre melhor.
Muito bem. A minha avó dizia, não há mal para bem não venha.
É isso.
Hoje é só problemas, amanhã é só soluções, não é?
Isso mesmo.
E onde é que podemos encontrar todas as informações acerca do Ministro da Cultura e todos os programas em que estão envolvidos aqui no Ministério?
Há um portal da cultura, onde está toda a parte da programação, enfim, toda a parte das áreas, desde o património cultural, enfim, há o portal da cultura, diria que é o melhor repositório.
Muito bem. Muito obrigado por este bocadinho.
Obrigada.